Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 25 de outubro, estamos no 30º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Meu irmão, minha irmã, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Quatro perguntas, quatro respostas mostram a crescente tensão com as autoridades judaicas. Três vezes Jesus é interrogado, a quarta é o próprio Jesus que faz a pergunta e deixa os seus interlocutores sem resposta. As perguntas e os interlocutores vão mudando. A primeira sobre o tributo a César, a segunda sobre a ressurreição, depois sobre o preceito máximo que um fariseu então pergunta. E, por fim, sobre o filho de Davi. Podemos classificar aproximadamente. A primeira é uma pergunta política, a segunda é uma pergunta teológica, a terceira é uma pergunta ética e a quarta é uma pergunta messiânica. Jesus ia vencendo os adversários que contra ele se atiravam. Os fariseus ficaram tão impressionados que sentiram que o caso exigia outra reunião para traçar planos e mudar a estratégia. Por isso, resolvem atacar a teologia com o objetivo de desacreditar Jesus. Um deles perguntou a Jesus: há uma maldade deliberada contra Jesus. A pergunta não é feita com a intenção de ser discípulo. Tratava-se de uma tentativa maliciosa de lançar Jesus no descrédito. Qual é o maior mandamento da lei? É uma das principais disputas entre as várias facções rivais das escolas teológicas. Girava em torno exatamente da prioridade dos mandamentos. Os fariseus enumeravam 248 preceitos afirmativos e 365 proibições. O doutor da lei certamente se orgulhava do seu conhecimento sobre essas questões e esperava deixar Jesus perplexo. Imaginava que Jesus era menos preparado do que ele por não ter frequentado suas escolas teológicas. A pergunta não se refere somente ao mandamento mais importante, mas busca o princípio que unifica a vida de Jesus e a sua missão. Jesus poderia ter, teoricamente, indicado diversas coisas como o mandamento mais importante. Por exemplo, o dízimo, as cerimônias, a observância do sábado, a oração e assim por diante. Mas Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus. Tal como os marinheiros encontram sua posição pelo firmamento e descobrem o lugar que estão, tal como os aparelhos de GPS indicam a posição e a direção de uma viagem, e esse primeiro mandamento nos revela quem somos, qual a nossa vocação e qual é o nosso destino. Como não somos, nem deveríamos ser, guiados pelas luzes de outros navios, assim a nossa existência não é guiada pelos outros. Caminhamos com os irmãos, mas não para eles. Sem orientação, a nossa vida se torna um caos e nos perdemos em meio ao ativismo. Amarás o Senhor teu Deus indica que nós somos criaturas, que nossa natureza é a de ser criaturas em relação de dependência ao Criador. É a linha vertical da nossa vida. Sobre ela repousa o sentido da nossa existência. Deus é amor e somos criados à sua imagem e semelhança. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ser criatura de Deus não significa somente dependência, submissão e impotência. É também nossa dignidade, grandeza, vocação, refletir o amor que Deus é. Coração, alma, entendimento. Para amar Deus é necessário o amor elevado ao seu mais alto grau, com tudo que há em nós e somos. Amar Deus é o maior, não somente no sentido de uma prioridade em relação aos outros mandamentos. É o maior no sentido de que Ele dá o valor a toda a obediência. A vida assume significado porque Deus existe e é o destino da nossa existência e peregrinação nesta vida. Se removermos Deus, perderemos nossa estrela guia e o sentido de tudo. O amor é a base de todas as nossas ações humanas razoáveis e dignas. E o segundo mandamento que Jesus indica consiste exatamente nisso. Ensina que são incompatíveis a devoção a Deus e o abuso contra os nossos irmãos. O amor a Deus requer amor ao próximo. Amar o próximo significa tratá-lo como fim e não como meio. Significa que deve ser respeitado por aquilo que é devido ao valor de sua própria individualidade e pessoa, e não por causa do proveito e do benefício que podemos extrair de nossa amizade com ele. Amar o próximo como a ti mesmo, cuidar de nós mesmos, é algo muito intenso e espontâneo. Damos atenção à nossa alimentação, a nossa educação, queremos ocupar uma boa posição na sociedade, que sejam respeitados os nossos direitos, evitamos os acidentes e as doenças, até mesmo as coisas mais ínfimas, o perfume que a gente usa, as roupas que usamos, os objetos que compramos, o carro que dirigimos, quando estão relacionadas à nossa pessoa, se tornam coisas importantes para nós. Jesus nos ensinou que esse amor natural por nós deve ser transferido para os outros. Jamais seremos transformados segundo a imagem de Cristo enquanto não aprendemos a amar os outros com a mesma intensidade, com a mesma prontidão e a mesma espontaneidade com que amamos a nós mesmos. Jesus nos ensinou a manter esses dois amores unidos. O amor a Deus é o primeiro na ordem do preceito. O amor ao próximo é o primeiro na ordem prática.